Eclesiastes capítulo 1, versículos de 1 a 3. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta palavra, dá-nos sabedoria para entender um pouco do que o teu servo Salomão queria dizer aqui, de maneira a colocarmos de fato em prática na nossa vida hoje em pleno século XXI. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto. Amém. Então fizemos uma introdução na semana passada e toquei alguns pontos básicos do livro. E hoje vamos tentar, então, ir um pouquinho mais fundo em cada trecho. E aqui diz, começa ele falando que é pregador. Já comentei que deve se referir a Salomão, rei Salomão, já expliquei isso semana passada, não vou repetir. Então vamos assumir que é Salomão, o autor. Pregador, literalmente, no hebraico, que é a língua original em que foi escrita este livro, significa alguém que se dirige a uma assembleia. Não significa especificamente alguém que está pregando a palavra de Deus, não. Mas, tanto que a nova versão internacional, NVI, ela traduz como mestre a palavra hebraica traduzida aqui por pregador. Pode ser pregador, pode ser mestre, aquele que fala, aquele que dirige, que chama um grupo para se dirigir de alguma forma a esse grupo. Esta é a noção da palavra traduzida por pregador, que vamos continuar usando o pregador mesmo. Filho de Davi, rei de Jerusalém, coincide perfeitamente com características do rei Salomão. Versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 5 vezes a palavra vaidade no mesmo versículo, logo na saída do livro. Só isso já seria suficiente para alguém querer saber o que significa mesmo esta palavra traduzida por vaidade. Na realidade, eu não contei, mas alguém contou em 37 vezes que esta palavra é citada em Eclesiastes. Literalmente, no hebraico, significa fôlego, sopro, dando uma ideia de fugaz, de passageiro. Aí adquiriu um sentido mais figurado, com duas conotações que se complementam. A ideia de vazio, de nulo, tão rápido que não serviu para nada, tão passageiro que do jeito que veio foi. Então, nulo, ideia de inútil. A NVI traduz às vezes inútil ou vazio. E outra versão atual diz sem sentido, que também significa. Carrega esta ideia. Então, todas essas são traduções corretas. A menos indicada, eu acho, é a nossa versão, que diz vaidade. Literalmente, a palavra portuguesa, vaidade, se nós formos ver, vem do latim, vácuo ou vazio. Então, literalmente está de acordo com a palavra no hebraico, literalmente correta, como eu já disse, ideia de vazio, de fugaz, vazio, rápido, inútil. Então, a palavra portuguesa vaidade está lá no significado, a ideia de vazio, de vácuo. Mesmo assim, comentei na mensagem passada e quero apenas enfatizar, porque essa palavra se distingue e fica em muita evidência, como já falei no livro, então é bom nós termos bem noção disto. Não é muito feliz, porque a noção que nós mais damos ao uso da palavra vaidade em nosso meio é um desejo exagerado de ser bonito, de ser melhor, de chamar atenção, às vezes dando uma semelhança com arrogante. E esse sentido está totalmente ausente da palavra em hebraico, que tem a ideia de vazio, inútil, repetido. Então, eu vou ler vaidade, porque está no nosso, na nossa versão, mas vou usar bastante também a ideia de vazio, inútil ou sem sentido. E não vou precisar mais ficar explicando isto. Mas é importantíssimo você entender isto. Então, vaidade de vaidade. Essa repetição é um superlativo. Como se dissesse, que coisa inútil, é completamente inútil. É inutilidade sobre inutilidade, uma atrás da outra. A ideia é esta. Simplesmente isso, um superlativo. Tudo é vaidade. Tudo é inútil. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Já expliquei também que a ideia que Salomão quer desenvolver aqui é explicar de uma maneira profunda, uma avaliação da vida embaixo do sol, ou seja, sem levar Deus em consideração. Se um leitor de Eclesiastes esquecer um minuto, isto vai ficar muito confuso com as afirmações que Salomão faz. Então, não esqueça um momento sequer. Ele quer mostrar que tudo é vazio embaixo do sol, olhando por este ângulo. E essa é a proposta que ele faz. Agora, a ideia que eu tenho pessoalmente, nunca li isso em lugar nenhum, é que parece que Salomão, de vez em quando, não aguenta ficar só falando nas coisas embaixo do céu, ou três vezes, parece, ele usa embaixo do sol e três vezes embaixo do céu, dá no mesmo, parece que ele não aguenta e acaba falando em Deus, como se ele quase, não dá para falar muito tempo das coisas, deixando Deus à parte, porque fica tão grotesco, tão sem sentido, tão distorcido, que de vez em quando ele chama a ideia de Deus. Quase como se ele logo logo dissesse, mas eu não quero falar em Deus, por enquanto. Eu estou me propondo a explicar a vida à parte de Deus. Então, parece um pequeno contrassenso dele, porque ele não quer falar em Deus. Quando digo não quer, é a proposta dele. Explicar a vida embaixo do sol, à parte de Deus. Mas de vez em quando ele fala em Deus, ele fala em Deus. Por quê? Porque ele não aguenta ficar sem falar em Deus. Ele fala, depois deixa de lado, logo, logo, a noção de Deus, porque é o que ele quer, é a proposta dele. Para lá no final, no capítulo 12, aí ele fala abundantemente sobre Deus, diz o resumo de tudo, aí fica tudo bastante esclarecido. Mas ele não deixa o leitor prendendo o fôlego até o final do livro para finalmente falar em Deus. Não, ele fala aqui e acolá como se fosse uma válvulazinha de escape. É mais ou menos assim que eu pessoalmente interpreto e penso assim. Então, ele logo, logo vai falar em Deus, vocês vão ver. Então, no versículo 2... Ele diz que tudo é vaidade. No 3, tudo é nulo. Ele fala, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Importante, a ideia de trabalho aqui não é o seu trabalho, segunda-feira, terça-feira, o seu trabalho profissional com o qual você ganha o pão com o suor do seu rosto. Inclui, mas a ideia aqui é muito mais geral do que apenas o trabalho profissional. Significa a carga da vida. Vidinha dura, né? Muita gente fala assim, todos nós já falamos alguma coisa parecida com isso. Rapaz, o negócio aqui está difícil. Está falando de quê? Que seu emprego está complicado e tal? Não, muitas vezes não é nem o emprego, é tudo. O emprego também, é tudo. É a situação, é a dificuldade, é a saúde, é a política, é o desgosto de muita coisa. E os problemas que todos nós temos em quantidade e as consequentes aflições que nós temos por causa desses problemas. Então, quando ele faz essa pergunta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é uma pergunta retórica, significa que ele assume a resposta, que seria óbvia. Que proveito tem um homem de todo o trabalho com que ele se afadiga debaixo do sol? Nenhum. Não tem proveito nenhum. E ele, então, já vai pressupondo, ele vai desenvolver mais do 4 ao 7, que o homem trabalha, luta, enfrenta todo tipo de problema, constantemente, uma luta atrás da outra, nunca para de lutar, desde o dia que nasce, a criancinha já está lutando contra cólica, contra golfadas, e etc., e já tem isso, tem aquilo, e já está lutando contra o problema da manutenção da vida, e a mãe luta, e o pai luta, e todo mundo luta, tudo envolve luta, tudo. Vai dar uma festa de aniversário, tem luta, porque tem despesa, tem o dinheiro, tem a providência, a pessoa que ficou de fazer o bolo não fez o bolo, atrasou, fez errado, e é luta, é dificuldade, é preocupação, tudo que você possa imaginar, que você sabe, eu não estou ensinando nada a você até aqui, porque todos sabemos disso, melhores momentos da nossa vida, casamentos, dos sonhos e tal, tem dificuldade, tem problema, tem frustração, às vezes está a noiva querendo chorar ou chorando mesmo, de coisa que deu errado e coisa assim. Aí ele vai tentar começar a demonstrar a sua tese. 4 a 7. Geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Constantemente. Levante-se o sol e põe-se o sol. E volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar. E o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então ele começa, geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Espera aí, dizer que a terra é mais sólida que os homens? Os homens são inteligentes, criam as coisas, raciocinam, conversam, falam, e vão embora ligeiro. Aí vem outro, aí depois vem outro, geração após outra, e a terra mesma ali, mesminha, como ele diz, para sempre. Para sempre quer dizer, enquanto está valendo, é mais ou menos nesse sentido. Está aqui direto a terra. E os homens que dominam muitas coisas da terra, algumas coisas, inventam coisas utilizando-se a terra, vivem aqui na terra, fazem planos aqui para a terra, vão embora. Aí depois vem outros, aí depois vem outros, depois vem outros, e a terra a mesma. E, quer dizer que a terra tem mais valor do que as pessoas? Bom, está perguntando. Está observando. Parece que a terra é mais estável, é mais forte, é mais duradoura do que o ser humano que fala de morte, que fala de vida, que fala de coisas existenciais, que filosofa e tudo mais. Tudo isso já tinha na época de Salomão, óbvio. As ideias sobre a vida e tal. Ele próprio está fazendo isso, né? E parece que a terra aqui, coisa, objeto, pedra, tem mais sentido. Montanha está lá. Estranho. O sol nasce e se põe, todos os dias. Aí ele volta para o lugar onde ele nasceu, é assim que nós vemos, parece assim aos nossos olhos. sem uma única exceção. Está lá todo o tempo, todo o tempo. O mesmo lugar que ele nasce, ele, depois ele se põe, aí volta para o lugar e fica, dia após do outro. E ele olhando e pensando, para que isso? Essa repetição. O vento. Parece que a coisa mais livre do mundo é o vento. Mas já Salomão sabia que não era assim, não, que tinha circuitos. Inclusive, veja aqui a fantástica noção de ciência de Salomão, que era o mais sábio do mundo, inclusive. Mas ele já tinha noção que nem o vento não é assim. Não, ele vai para um lugar, vai pelo outro, norte, sul, e tem o circuito dele, aí vai e volta de novo, aí vai e volta de novo, e a ciência depois ele descobriu mesmo, e tem toda uma ciência por trás dos ventos, dos movimentos eólicos e coisas desse tipo. Toda uma ciência altamente complexa, desenvolvida. Mas está lá Salomão, na sua simplicidade, dizendo o vento também fica nesse negócio, rodando, vai e vem, vai e vem, vai e vem, como o sol. Aí o rio corre lá para o mar, no mesmo leito, no mesmo local. Às vezes ele seca, fica mais grossinho, às vezes ele transborda, mas está ali o lugarzinho dele. Aí, daqui a pouco, lá vem o rio de novo, cheio, no mesmo lugar, desembocando no mesmo ponto, e tome água dentro do mar. E o mar não enche, não sai do lugar. Que coisa, complexa e repetitiva, que a gente olha, olha e tira o que disso? Qual é a lição que a gente tira o sol rodando o tempo todo? E o rio indo para o mar, e depois indo para o mar de novo, e vai mais, e fica nisso. Aí os homens aqui vão embora, a terra fica, e ele já ficando... Tem uma coisa esquisita aí, que não sei se eu vou conseguir explicar debaixo do sol, não, a ideia dele. Além da natureza, como ele citou aqui, vocês viram, terra, sol, rio, vento. Quando olha para o aspecto pessoal, a situação ainda é pior, porque a repetição ou a infindável sequência das coisas desperta sentimentos nas pessoas, sentimentos esses que terminam levando à frustração. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Não é tão fácil entender isso, não é tão óbvio, não. Mas o segredo está na palavra fartar, no verbo. A ideia é satisfazer. Essa é a noção de achar suficiente. Tá bom, basta. É isso que... Então, os olhos não se fartam de ver. Eles nunca dizem, ok, já vi o suficiente, já estou satisfeito. E os ouvidos não se enchem de ouvir. Ou seja, a ideia é esta, é dizer, estou satisfeito. Os ouvidos... E os olhos aqui são sentidos que representam todos os outros, do tato, do olfato, todos os outros, e sentimentos e instintos, sexo e desejo de ter. Então, aqui ele tomou apenas esses dois, o ouvido e os olhos, que são os mais fáceis de nós colocarmos em prática, que olhar para alguma coisa é só mirar, apontar a cabeça para a gente estar olhando e ouvir, basta alguém falar alguma coisa, um grito, a gente ouve. Então, é o mais fácil de ser exercitado. Então, talvez por isso Salomão tenha citado esses dois. Mas ele não está falando aqui só do ouvido e do olho e dando uma aula desses dois sentidos, não, mas é óbvio que ele está falando aqui de uma maneira representativa. Os sentidos e a capacidade que o homem tem de interagir com o seu meio. E cada interação desperta um sentimento no homem, de desejo ou de frustração ou de uma realização, qualquer tipo de desejo. E ele quer dizer o seguinte: o homem nunca está satisfeito com as suas experiências sensoriais, com as suas vontades, com as coisas que ele vê, com as coisas que ele ouve, com as coisas que ele diz, com as coisas que ele experimenta, com as coisas que ele possui. É isso que ele quer dizer. Então, alguém vê uma vista muito bonita, acha lindo aquilo. Depois quer ver outra. Depois quer ver outra. E acha lindo o que vê, mas logo, logo, se alguém diz que tem uma foto linda de alguma coisa, quer ver, quer ver, quer ver. Esse eu já vi 10, mas eu quero ver 11. Aí uma mulher diz e viu o vestido mais lindo do mundo. As mulheres têm essa mania de dizer que as coisas são as mais bonitas ou lindas ou cheirosas, sei lá, do mundo. Nunca entendi isso bem, não, mas tudo bem. Aí deseja comprar aquele vestido, mas é caro. Mas faz as contas e lá pode pagar em 12 vezes no cartão, sem juro. Aí toma o cartãozinho lá, vai e compra o vestido mais lindo do mundo. Em 3 semanas está passando numa vitrine e vê o vestido mais lindo do mundo. Na vitrine, não no corpo dela. Quando do corpo dela saiu da vitrine para ela usar, perdeu muito a graça. Demorou um tempinho ali, mas não se cansa, não se farta, não diz assim, basta, eu já tenho o vestido mais lindo do mundo e uma camisa muito boa, uma blusa, uma calça, está bom. Não. O vestido está ali, mas quase não tem mais olhos para aquele vestido mais lindo do mundo, ainda está na terceira prestação. Aí já vi o outro mais lindo do mundo. E o sapato, esse não fala. Esse não se fala. Ouve uma música linda. Aí quando ouve a outra, diz, isso é que é música. Mas não era a última. Não, mas também, mas essa é melhor. Aí já está esperando o novo lançamento daquele conjunto predileto, do cantor preferido. Já está esperando o novo. E às vezes faz fila, esperando algum lançamento de alguma coisa, porque o que teve já não satisfaz tanto. Novidade atrás da outra. Novidade atrás da outra. Não tem fundo esse poço. E os gênios aí das comunicações, das informáticas, aí das redes sociais descobriram isso, que Salomão já descobriu há muito tempo, e qualquer um que pensa um pouco na vida... É novidade, novidade, notícia, 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 e passa o dia todo ligado nas notícias, aí acha pouco, lê notícia que não sabe nem se é falsa, muitas são, mas não quer saber, já manda para os outros. Aí os outros mandam para os outros, aí fica o mundo se retroalimentando de notícia, 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 notícia. Nunca diz, basta! Não tem um limite. Não tem um alvo mais profundo, alguma coisa mais satisfatória a alcançar? E o que incomoda o pregador é que as coisas não parecem ter um objetivo a atingir. Agora, claro que o ser humano gosta, até mesmo precisa de alguns alvos. Ele inicia um curso e ele termina aquele curso, certo? Ele começa o seu horário de trabalho e ele termina o seu horário de trabalho, tudo bem? Ele cria o filho e acolhe o filho até sair de casa, tem a data para ele se aposentar, tem as datas. Mas quando o ser humano procura, Salomão procura colocar essa necessidade de objetivos em termos de vida, de um propósito existencial, não encontra. E isso deixa terrivelmente frustrado. Cada alvo que é alcançado, logo, logo, é esquecido, ou pelo menos considerado banal, ou como se sempre tivesse existido, perdeu o brilho. Aí vem um enfado, ou uma mesmice,
e já passa para um outro alvo. Então, na realidade, o alvo anterior era um micro-alvo, sem grande importância. Como eu queria aquele vestido? Como eu queria aquele vestido? Que alvo, que alvo, que alvo? Tenta, tenta, mas se eu ganhar aquele aumento, isso aí, aquele bônus que vem, está lá e ganhou, comprou. Alcancei. Quando olho para outro vestido uma semana depois, está totalmente apaixonada pelo novo, como eu já falei. Peraí, peraí. Aquele outro não era um alvo? Enquanto durou, não passou dias, perdeu noites pensando nele. E pode ser um homem com o seu carro, ou com o seu computador novo, ou seja lá o que for. Então, não era um alvo? Era. E não é mais não? Não, eu consegui. Então, era um micro-alvo que caiu numa mesmice. Essa mesmice é que pegou o coração de Salomão. Para ele dizer, tem uma coisa errada. Essa rotatividade de objetivos e de alvos, ou não atingidos, ou atingidos, mas é como se não fosse, porque vem outros. Agora, o alvo mais próximo, não, esse é importante. Ah, é claro. Você não atingiu ainda. Quando você não atingiu, enquanto você não atinge aquele objetivo, ele é importantíssimo na sua vida. Mas é um fenômeno infeliz da raça humana, é isso que Salomão observa. É que ele deseja, 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 quando ele tem, já quer desejar outra coisa, isso não tem fim, não. É exatamente o que Salomão clama. Já notou que muitas pessoas aí que estão na celebridade, estão célebres atualmente e tal, e são entrevistados, e aí diz assim, eu ainda chego lá. Há muitos anos eu fico pensando quando eu ouço algo assim, vontade de perguntar, meu amigo, minha amiga, lá aonde? Eu chego lá, já ouvi muito isso, pode prestar atenção. Eu chego lá. Então, essa expressão revela, ao mesmo tempo, a necessidade instintiva de ter um alvo, é instinto do ser humano, eu chego lá, eu estou num trajeto, eu estou caminhando, tudo bem, quer uma linha de chegada, mas mostra, o coitado, pobre, miserável do ser humano, mostra que não sabe definir que alvo é esse, onde é que está a linha de chegada, e fica tudo confuso, tudo vago, e vai dizendo, eu ainda chego lá. E essa indefinição causa canseiras tais, como Salomão diz, que ninguém as pode exprimir. Canseira é cansaço mesmo, a palavra está bem traduzida. Em termos modernos, poderíamos chamar de desânimo, se não um cansaço físico, que inclui, mas mental. Isso puxa pelo pobre do ser humano. Querer uma coisa e obtenha, quer outra, e obtenha, quer outra, e quer outra, e quer outra, quer outra, nunca para. Perguntaram, já disse isso mais de uma vez, a um bilionário antigamente, que quando é que ele ia ficar satisfeito com o milhão de dólar dele, até onde seria o que ele ficaria satisfeito? Ele disse, com o próximo. Pronto. Respondeu tudo. Com o próximo. Independente de onde é. Pergunta Mark Zuckerberg, quando é que você vai ficar satisfeito com... Qual é o número que vai lhe satisfazer de cliente do Facebook? Você acha que ele vai dar um número? O próximo milhão. E o próximo... E o próximo, até chegar na terra inteira. Chegou na terra inteira, chegou. Mas se houver habitantes em Marte, por que não Facebook em Marte? Tem gente querendo ir na Marte de uma maneira séria hoje. E ainda falam em extraterrestre e tudo isso, mas então você pensa que quando conseguirem dominar o mundo inteiro, se alguém conseguir dominar na sua área, digo nesse sentido, que estará satisfeito? Não. Além do fato de que
quando estão numa atividade e ganham muito dinheiro, aí passam para uma outra atividade paralela, depois para uma outra. Então, querem abarcar áreas inteiras do mundo. Não tem fim. Não tem fim. Se você colocar uma empresa e ela tiver muito resultado, provavelmente você vai querer botar uma filial, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, e vai dar tão certo que um dia vai dizer, agora eu vou entrar no outro ramo. Mas esse não está dando tão certo, tá? Vai fechar? O ramo que deu tão certo? Não, sou louco de fechar. Que deu tão certo, eu estou abrindo outro. Mas o que, que esse ramo tem a ver com o primeiro? Nada. Mas, ora, eu preciso chegar lá. Aí vem. Lá onde? Você vê que basta um pouquinho de reflexão para a gente dizer, rapaz, Salomão tem razão mesmo. É isso mesmo. Versículos 9 e 10. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Não. Ele responde, não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. É porque Salomão não viveu na época da Apple. Novidade após a outra, e na época científica, com tantas coisas novas ao redor, o ciclo é maçante. Salomão foi na essência. Os dias, os meses, as estações do ano, em lugares que têm as quatro estações normalmente, no nosso aqui é verão e chuva, mas a gente gosta de dizer. Ou tempo ruim, tempo bom. Tempo ruim, tempo bom. Depois da tempestade vem a bonança, exatamente. Aí depois da bonança vem outra tempestade. Aí depois vem a bonança. Pessoas nascem, casam, morrem. O pai gera um filho, educa, ensina, corrige. O filho cresce, sai de casa. Casa, tem um filho, tudo de novo. E o ciclo continua indefinidamente. O filho tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, a luta do mesmo jeito, a educação do mesmo jeito. As únicas novidades são as invenções. Mas o senhor acha pouco? Não, eu não. Salomão, inclusive inspirado pelo Espírito Santo, como ele estava aqui. Não só pouco, não, é desprezível. Invenção? Isso não muda nada da essência humana. Ele está indo para... Porque é a essência. As invenções trazem uma roupagem diferente. Só isso. Veio andar de burro. Começaram a andar com carro puxado a burro. Aí depois do carro, aí veio uns motores muito, muito rudimentares para o nosso... nossa maneira de ver, mas aí tinha os acidentes com os burros, acidentes com os carros lentos, aí tinha os acidentes com os carros velozes, aí tem todo o processo, aí vem a concorrência, um faz um carrinho de burro melhor do que o outro, concorrência, aí outro faz um carro melhor do que o outro, aí vem um avião, aí tem várias empresas fazendo avião, aí cai, os aviões caem, o pobre do burro caía no precipício, matava lá o dono em cima da sela, não é mais rápido que o outro, é melhor do que o outro. Aí tem uma empresa que está vendendo bem, aí quebra, aí vem a outra, que é comprada por outra. E o que as invenções têm a ver com isso? Salomão diria claramente isso. O que as invenções têm a ver com isso? Ah, porque Salomão, vem cá, vem ver o que nós temos hoje. Ele dizer, me dê um mês para pensar nisso. Aí com uma semana Salomão diria assim, pode parar. Piorou muito. Piorou foi muito, isso é muito mais forte. É uma maneira de eu dizer que aqui é a palavra de Deus e não vai alterar. O que eu quero dizer é que eu acho que ele iria olhar e dizer, mas as frustrações aumentaram muito, os alvos ficaram muito mais, muito, eles ficaram
pululando nos olhos das pessoas lá, os alvos, as coisas, a quantidade, a variedade, as opções. Tá, tudo é mais complicado, mais frustrante para o homem, e ele não sai do canto ainda. Ah, vamos dar uma olhada no aspecto psicológico, no aspecto dos desânimos, da melancolia, como se falava mais antigamente, hoje se fala depressão. Vamos dar uma olhada aí. Será à toa que depressão era a doença do século passado, não mais dessa? E muita gente, inclusive, assustada com o suicídio, o governo preocupado, tem um outdoor bem aqui, perto da igreja. Suicídio não espera setembro chegar. Já notaram? Outdoor bem aqui, sim. Agora, 2020. Quer dizer que não mudou nada, não, Salomão? Com todas as opções que nós temos, toda a complexidade da tecnologia e tudo mais, fantástica, até na Lua, homem, já foi 40 anos atrás ou mais. Estão preocupados com suicídio? Estão. Aqui em Fortaleza, não, é no Estado, não é no Brasil, é no mundo. Suicídio de velhinhos, que já estão cansados de ver, não, é de jovens. Assustam os números. Jovens que, sem ler Eclesiastes, anotaram na pele ou na alma o quão dá canseira viver no mundo embaixo do sol. Quão sem sentido é toda essa repetição, toda essa corrida atrás de alvos que não chegam e, se chegam, deixam de ser e já vem outros e nunca acaba. Isso cansa, é muito frustrante. Aí ele diz, tudo o que aconteceu vai acontecer de novo, nesse ciclo maçante, tudo. A essência é a mesma, vai o governante, o rei, vem o rei, vai o rei, vem o rei, vai o outro. Aí vem um golpe, aí quem deu um golpe sofre outro golpe. Aí fica algumas gerações sem ter golpe. Aí depois tem outro. Aí não é mais rei, agora é primeiro-ministro, agora é presidente, ditador, pode chamar como você quiser. Vem ditador, vem presidente, vai presidente, vem corrupto, vai corrupto, vem honesto, vem não. Infelizmente, vem não. Raríssimo. A própria estrutura não permite que alguém desempenhe um trabalho importante, público, coisa assim, seja completamente honesto com seus compromissos, com o que é correto diante de Deus. É quase impossível isto. Então, até essa questão de vai e vem, é vai coisa ruim e vem coisa ruim, com algumas coisas boas misturadas, mas estas coisas boas não anulam a canseira da vida. Não anula as coisas boas. Todas essas frustrações, qualquer livro de história que você pega, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, qualquer um escolha, de qualquer nível, primário, para jovem, para adulto, para doutor, doutorado, qualquer literatura que vai falar, vai mostrar a continuidade e a repetitividade de guerras, um matando o outro. As armas variam. Você está falando na ciência, né, que Salomão não considerou a ciência. Tá? Ah, é, de fato. Antigamente matava de pau. Hoje mata com bomba atômica. Raio laser, mata de pau também. Mas as armas até que mudam. Uma arma só mata 60 mil pessoas. É. Uma faca vai matar de um por um. É. Mas mata. E tem agressão do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa. Aí vem o período de paz. Paz! Pronto, agora pronto. Aí os pobrezinhos dos ingênuos, se é que são ingênuos ou não estão
fingindo que são por outros motivos, agora vai ser, cria a ONU, agora vai ter a Organização das Nações Unidas, agora vai ter paz mundial, agora vai ter uma beleza. Pois é, com 2 anos já estava maior briga, claro. E até hoje continua e... Aí vem guerra de novo. Aí paz. Aí os países que estavam brigando não estão mais. Eles fizeram um acordo. Agora é contra outros países. Aí depois os governantes foram embora, vieram outros, aí mudou de novo. A situação geopolítica mudou de novo. Aí muda, aí intranquilidade, revolução, e vai, e não tem fim. Já notou? Versículo 11, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que ele diz aqui é o seguinte, para piorar tudo isso, esse estado de nulidade ou de sem sentido das coisas debaixo do sol, praticamente não há memória das coisas passadas e nem haverá no futuro das coisas de hoje. Mas, pastor, tem os livros, os registros, o senhor acabou de falar nos livros de história. Então, a memória, sim. Esses livros de história são resumos e, por sinal, altamente incompletos, tendenciosos, mas tudo bem, não deixa de ser um resumo, não deixa de ser algum tipo de registro. Mas faça o seguinte, quando chegar em casa, não agora que eu vou perder toda a sua atenção, você pega uma caneta, um papel, e você vai escrever os nomes dos seus 8 bisavós. Topam? 8 bisavós. Tá bom? Aí você vai começar a pensar, eu não sabia que era tão rápido que esqueci, porque o papai ainda vai, mamãe, vovô, vovó, né? Bisavó ainda tem uma viva, o outro ali, 2, 3, 4, está na metade, são 8, 5, não deu, fui até 6. Não deu. Você vai até 7? Você vai até 8? Tá bom. Então você acha que vai ser minoria os que vão saber o nome dos 8. Ok. O nome é. Agora me diga a profissão deles. De cada um deles. Me diga se era pessoa alegre, depressiva, pessoa fantástica, agradável, ou uma mulher enjoada, rabugenta, a sua avó, sua bisavó. Diga aí, diga se sofreu muito, ganhou dinheiro, perdeu, as angústias que ele passou, como é que foi a relação com os pais deles. Espera aí, agora o senhor quer que chegue no tataravô? Está certo, fique no bisavô mesmo. Sabe o que isso significa? Que você que se acha muito importante, e a sua vidinha, e as suas preocupações, e a sua luta, que é importante porque é sua, e a vida que você tem é que Deus lhe deu, é claro que é importante, estou dizendo que não é não, tudo bem, mas você saiba que o seu bisneto muito provavelmente não vai saber o seu nome. Tudo bem, as pessoas estão vivendo um pouco mais e tal, a faixa expectativa de vida está esticando um pouco, eu concordo. Vamos botar para tataraneto. Tá bom, mas mudou muito, não foi? O seu tataraneto, o neto do seu neto, não vai saber o seu nome, nome. Aí vem Salomão, ora, ninguém se lembra de coisa nenhuma do que passou aqui. As gerações vão, as gerações vêm, como ele já tinha dito alguns versículos atrás, não sabe mais. É impressionante. E as pessoas que foram famosas, de alguma forma, por bem ou por mal, nas suas terras, nos seus lugares, fizeram grandes coisas na área científica, na área de guerra, na área de paz, na área de diplomática, seja lá o que for.
morreu pelos outros, lutou pela sua nação, pelo seu povo, milhões de pessoas. Não se tem o menor registro. Agora, o que a história, de fato, registra é uma percentagem mínima da raça humana. Aí você pensa em Napoleão, pensa em guerra, conquistador, Alexandre. Vamos lá, está acabando. É isso. Na humanidade inteira, tem aqueles que são tirados para serem considerados os grandes, Césares de Roma e tal. Pronto. Aí, ultimamente, vai pensar em Hitler, vai pensar em Stalin, Einstein. Aí vai. Acabou. É ligeiro. Diga o nome de mais três cientistas, além de Einstein. Não sabe. Então, são milhares. Então, Salomão está absolutamente correto, como não poderia deixar de ter, quando ele diz: não há lembrança das coisas que precederam. Isso nos leva a concluir acertadamente o que ele diz a seguir: e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, para ele, era muito frustrante. Na próxima pregação, nós vamos ver que ele não se conforma com tanta nulidade e as coisas serem a tal ponto sem sentido que ele acha que talvez não estivesse entendendo bem, faltava pesquisar melhor. Aí ele resolve mergulhar fundo nessa questão filosófica, existencial, para ver se ele iria descobrir algo que mudasse todo esse quadro absolutamente desolador da raça humana. Aí vocês vão ver a experiência que Salomão entrou, as experiências de vida. Três lições e nós encerramos, algumas das quais eu já toquei, mas conclusões. Por trás das aparências, a vida debaixo do sol é sem sentido, frustrante e existencialmente monótona. O diabo é bom nisso, em desviar a atenção das coisas importantes, desviar a atenção dos seres humanos. Então, pode ser que a palavra monótona seja até estranho. É porque o pastor não conhece a minha vida. Dizer que é monótono, ele sabe que hora eu acordo, sabe que hora eu começo a fazer ginástica, sabe que hora eu estou no meu trabalho, que hora eu saio, e quantos filhos eu tenho para levar para fazer, para levar para tudo que é atividade, e de noite, então, ainda não sou da igreja, ainda tenho atividade e tal. Então, o pastor vem dizer que isso é monótono. Não foi à toa que eu coloquei a palavra existencialmente monótona. Porque a rigor não parece monótono, não. Faz. Isso, agenda todo dia, todo tempo. Mas é que é monótona? É. Existencialmente falando, se for considerar as coisas embaixo do sol, Salomão insiste. É. Porque ela é repetitiva. Já explicou. Tem dia, tem noite. Tem dia, tem noite. Tem estação, tem isso. Todo tempo. Aí você ganha dinheiro e perde dinheiro. Você fica bom e outra doença. E tem uma coisa e tem outra. Aí vai ficando grande. E tem um menino sai de casa e fica mais velho. E vai. E para quê? É isso que ele quer dizer. Fica algo extremamente sem nexo. Então, existencialmente monótono. E esse é um ponto, inclusive, interessantíssimo de abordar uma pessoa sem Cristo. Cristo dá sentido à vida, dá sabor à existência. Cristo quebra isso tudo. Ele dá colorido aos nossos dias, mesmo com algumas pinceladinhas de preto, mas preto faz parte das cores, com as nossas dificuldades e tudo, mas é ele que está com o pincel na mão e pintando uma vida nossa cheia de experiências espetaculares, espirituais. Ah, é outra coisa. Eu não vou começar a falar aqui, porque, inclusive, vou quase que trair Salomão. Não bastasse que ele já se traiu dizendo, falando aqui acolá em Deus, como eu disse, e vou mostrar depois. Seja como for, fale de Cristo. E se a pessoa está cansada do mesmismo, Cristo, tchum, quebra isso radicalmente. Mas as pessoas, será que sabem que a vida é monótona? Nem, talvez não tenham nem notado, porque a hipnose dessa vida louca, maluca, impede muita gente de até parar para pensar. Desde que sou menino, eu tinha um primo que gostava de dizer, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não sei onde é que ele tirou isso. Mas um primo meu, menino velho, de 15 anos, e eu 14, era, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Tirou isso de onde? Eclesiastes? Então as pessoas não podem parar, porque se parar, pensam. Se pensarem, choram. Que vidinha sem graça essa aqui. Embaixo do sol. E se pararam para pensar, pois tá bom, eu parei para pensar e eu chorei, mas eu quero agora entender. Desista. Você não tem sabedoria, meu amigo, para entender coisa nenhuma da vida. Seja embaixo do sol, aí sim, seja em cima do sol, você não tem sabedoria nenhuma para entender coisa nenhuma que envolva a vida. As pessoas vivem querendo se enganar. Essa que é a verdade. Se embriagam com novidades, não é só com álcool, não, nem com droga, é com apps e com redes sociais, e com rótulos dos produtos, e tudo é novo, e tem escrito novo, é o novo carro, a nova roupa, e a palavra de Deus dizendo, não há novo, nada novo debaixo do sol, não há, há, não há, quer discutir, discuta com Deus. Então se há algo novo, é algo vazio naquele novo, é um novo ilusório. O que é que muda a vida de alguém se um iPhone agora vem com mais uma câmera? Eu acho que já vai em 3, 4. Pois é, tá vendo? E eu, pobre infeliz, achando que era 3. Preciso comprar um iPhone de 4. Me ajudem. Quero não, nem iPhone eu tenho, eu já cansei de negócio de iPhone. A Apple escraviza a gente. E essas empresas todas. O que é que muda a vida, gente? Se um iPhone ou um celular agora tem 4 câmeras ou 5? E se o game dos bichinhos lá, os pobrezinhos de 14 anos, e tem 85 controles em vez de 49? Tu já tem? O teu quanto é? 49. O meu é 85. E o papai já disse que quando saiu de 128, ele vai me dar também. Parece brincadeira, mas é a vida da turminha desse jeito, e da turmona, dos pequenos e dos grandes. Porque os pequenos não têm iPhone de 4, não, mas os grandes têm e dão duro para comprar um bicho desse. Muitos deles. Coitados. Para quê? Ilusório. Segundo, não adianta querer deixar um grande nome debaixo do sol. Isso é tolice, porque ninguém vai se lembrar. Se o que você quer é isso, é tolice. No máximo que podem lhe fazer é uma estátua. E é raro os que têm estátua. E mesmo assim a estátua serve para os pombos, né? Sujarem, pegar água, sol e chuva. E, nos dias de hoje, se verem estátuas sujas, esse camarada aqui não era digno. E quebra a estátua dele, joga dentro do mar, do rio, destrói, hoje não é moda agora, destruir as estátuas dos que foram considerados grandes e importantes no passado, receberam estátua e hoje estão destruindo a estátua. Vai dar a vida todinha para uma causa, para no fim ser uma estátua. Pastor, quer dizer que não adianta eu ter uma vida correta e digna, porque eu não vou ser mais lembrado? Quem disse isso? Quem disse que não vale a pena ter uma vida correta e útil, importantíssima? Mas se for olhar para debaixo do sol, se for para atrás de recompensas dessas que Salomão está dizendo, não vale mesmo, não. Este é o ponto. É claro que vale a pena você ser decente, ser correto, ser um bom pai, bom marido e tudo mais, é óbvio. Mas se for por meras filosofias humanas e sem considerar nada de Deus por trás, não tem sentido. Ele insiste. Terceira e última, quando você, crente, se sentir desanimado nesta vida, vítima da canseira da vida, como Salomão falou aqui, provavelmente você está dando mais valor ao aspecto debaixo do sol da sua vida do que acima do sol. Porque o crente ainda vive debaixo do sol também. Mas ele agora é nova criatura e há um aspecto em que ele já está no céu com Cristo, nos lugares celestiais. Então o crente tem cidadania dupla, somos cidadãos do céu, e aqui já, as coisas já passaram, mas num certo sentido ainda somos, sim, daqui desta terra, pertencemos ainda a uma nação, a uma família e coisas assim. E é muito comum o crente se distrair e prestar muita atenção na vida embaixo do sol, já sabendo que há vida acima do sol, sabendo que há um Deus, conhecendo esse Deus, conhecendo o Filho deste Deus, Jesus Cristo, Salvador, mas o diabo ainda consegue segurar mais um pouco, não conseguiu segurar para sempre, já escapou, já é um salvo em Cristo, mas ainda faz da vidinha daquele crente sofrida, triste, melancólica, ansiosa, olhando para as coisas embaixo do sol. Então, quando você estiver assim, querendo se desanimar na vida, acorde. Opa! Eu estou entrando aqui numa armadilha. Agora, o pobre do que não tem Cristo não consegue enxergar uma outra vida, que ele não tem visão para isto. Eu tenho. Porque sou crente e me foi dada essa visão em Cristo. Graças a Deus por isso. Não se deixe hipnotizar por alegrias passageiras ou simplesmente a satisfação em ter coisas. Olha, não é errado ter coisas. O negócio do iPhone que eu brinquei, claro, todo mundo quer ter uma novidade, algo mais prático, mais funcional, coisa desse tipo. O problema não é ter ou não ter, é a importância que nós vamos dar a elas. É o grau de satisfação que nós vamos dar às coisas daqui. O tamanho do seu anseio de ter aquilo. Aquele bem, aquele produto, aquela coisa, ou mesmo não sendo produto material, mas algo na terra, algum tipo de objetivo que você tem aqui, qualquer que seja, o tamanho do anseio que você dá, o quão você avidamente deseja aquilo. Este é o problema. Não é que você quer um carro novo ou uma casa melhor para melhor abrigar seus filhos. Não é o problema. Há muitos crentes ricos, homens e mulheres seríssimos, que muito contribuíram para a causa de Deus e tudo. Isso não é a questão. Então, vou encerrar com o famoso Colossenses 3, e dois, que é um dos meus versículos prediletos das Escrituras. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Não me admira se Paulo estivesse pensando em Eclesiastes quando escreveu esta frase. Ele bem poderia ter dito: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui embaixo do sol. Vamos orar, e louvado seja Cristo que está no alto. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que é o teu Espírito Santo que inspirou Salomão para escrever essas coisas. O mesmo Espírito nos ilumine para entender o que ele quis dizer aqui, para que possamos aprender, ajudar nós mesmos com isso e ajudar os outros, transmitindo esta palavra de tanta sabedoria, para que nós possamos evitar essas armadilhas que a nossa própria carne, que o diabo e o mundo colocam
em nossa frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.